Na antivéspera das eleições presidenciais, a candidata à reeleição Dilma Rousseff do PT aparece à frente de seu adversário Aécio Neves do PSDB pela primeira vez fora da margem de erro das pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas nesta quinta-feira. De acordo com o Ibope, a petista tem 54% das intenções de votos válidos. O Tucano tem 46%. Pelos números do Datafolha, Dilma tem 53% e Aécio 47%. Em ambos os levantamentos, a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse é o tema da nossa coluna de política de hoje com o diretor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, o professor Carlos Ranulfo, que analisa a reta final e faz um balanço da campanha deste ano.
Professor Carlos Ranulfo, nessa quinta-feira aí pela primeira vez, né, nas pesquisas divulgadas tanto pelo Instituto Datafolha quanto pelo Ibope, colocaram aí a candidata à reeleição Dilma Rousseff à frente do Aécio Neves, né, e fora dessa margem de erro, né, as pesquisas antes estavam muito apertadas, agora abriu entre 6 e 8 pontos aí de acordo com essas duas pesquisas. Como é que a gente analisa aí essa reta final aqui, faltando 2 dias aí para as eleições de domingo?
Essa eleição foi uma eleição de ondas, né? Grandes ondas e pequenas ondas. Nós tivemos a primeira grande onda da Marina, depois a segunda grande onda do Aécio, e agora temos uma onda menor, que é essa onda de crescimento da Dilma. É uma, vamos dizer assim, uma marola, né? Mas suficiente para que ela coloque uma distância em relação ao Aécio. Eu acho, a essa altura, de difícil reversão. Não há nenhuma indicação. Mesmo o debate de hoje, o debate na Globo, né, dificilmente reverte isso. Na verdade, Aécio cresceu na onda, mas talvez ele não tenha deixado muito claro, do ponto de vista assim, mais propositivo, né, o que iria fazer, né, para mudar. E aquilo que o Aécio sinalizou, que foi o Arminio Fraga, né, na Fazenda, acabou funcionando contra ele, porque o Arminio Fraga é uma figura muito vinculada ao mercado financeiro, muito, tem um carimbo na testa, né? A campanha da Dilma acabou usando o Arminio Fraga contra o Aécio. Então o Aécio deu poucas pistas de como mudaria o Brasil, e as pistas que ele deu foram negativas. Eu acho que a campanha do PT soube usar isso. E aí, aos poucos, o Aécio vai caindo, vai refluindo, e a Dilma vai abrindo essa, né? Então, nessa pequena marola, né? Agora a Dilma, vocês vão lembrar que a Dilma custou a subir nessa campanha, não teve nenhuma grande onda que levou a Dilma. A Dilma foi crescendo aos pouquinhos, e agora tem esse crescimento final. E acho que muito em função disso. O Aécio não disse a que veio.
Foi uma eleição muito de olhar para trás, né? De comparar um projeto de governo do PT a um projeto de governo do PSDB. A campanha acertou nisso, assim, a campanha do PT? E o que a campanha do PSDB poderia ter feito para tentar desvincular um pouco dessa imagem negativa?
Eu acho que a campanha do PT, ela teve também... Ela olhou um pouco para trás, mas ela usou também... Ela não precisou de olhar tanto para trás, porque, por exemplo, ela se fixou muito na situação de Minas Gerais, né? Que é um dado muito mais presente, né? O fato do Aécio ter sido derrotado aqui, não o Aécio pessoalmente, mas o PSDB ter perdido o governo do estado aqui, acabou possibilitando ao PT fazer críticas ao PSDB, não no passado, mas no presente, né? Quer dizer, olha, vocês foram derrotados em 2014 pelo PT no seu estado. Como também o PT trabalhou a questão da seca, da falta d'água em São Paulo. Então, acaba que o PSDB também ofereceu argumentos, né, através de alguns erros, de seus erros, para que o PT pudesse também fazer comparações no presente. Eu acho que a campanha do Aécio fez o que podia ser feito. Ela explorou pontos fracos do governo Dilma. Um dos pontos fracos é a inflação, evidentemente, que ela não está descontrolada, mas ela está o tempo todo no teto. Então o Aécio tentou explorar isso. Eu acho que ele não podia ter feito mais do que fez. Tentou explorar os escândalos de a corrupção, que também houve, né? Você tem vários casos nesse sentido. Eu acho que o Aécio também explorou ao máximo que pôde explorar. Eu acho que dificilmente ele poderia ter feito mais do que fez.
Agora, professor, claro que as urnas, né, a apuração de fato que vai falar isso no domingo, se o resultado vai ser mais ou menos apertado que o das últimas eleições, né? Mas até agora foi uma campanha muito mais difícil do que das outras eleições, né? Isso pode se refletir aí, independentemente do governo de quem foi eleito aí a partir do ano que vem?
É preciso esperar. Existe hoje uma campanha tão polarizada quanto a de 1989, quando Lula e Collor se enfrentaram. Agora, pode ser que essa polarização ela reflua logo. Eu acho que esse não é o principal problema. Vamos supor que Dilma ganhe, esse não vai ser o principal problema. O principal problema que a Dilma vai enfrentar, se vencer, né, insisto, é que ela tem ainda uma situação muito complicada na economia pela frente. E o governo, ela não pode ter um segundo mandato patinando como esse. Né? Seria muito ruim, seria um desastre, aí sim. Então, acho que o principal problema, quer dizer, o país está dividido, mas acho que isso não se reflete em 2015, isso não vai aparecer em 2015. Acho que a Dilma consegue uma maioria no Congresso, mas um Congresso sempre difícil. Acho que o grande desafio é de fato, a economia e o que fazer, né? Para aliviar um pouco essa questão da inflação e o país voltar a crescer. Acho que esse é o desafio que tem que ser vencido no ano que vem.
Tá certo. Professor Carlos Ranulfo, agradeço a sua participação aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde para o senhor.
Tá legal.
Você ouviu, portanto, o professor Carlos Ranulfo, ele que é diretor aqui do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, fazendo um balanço, né, dessa campanha eleitoral deste ano, também analisando em a reta final os últimos números também das pesquisas.